Olá a todos, bem-vindos ao 18º episódio aqui do podcast. Faz algum tempo que não publico, mas é por um bom motivo e um deles é de trazer uma nova convidada aqui ao podcast, Lady D, autora do canal My Fire Project no Instagram e do blog My Fire Project na internet, uma página com artigos sobre finanças pessoais, investimentos e tudo mais, mas melhor do que eu para explicar quem é a Lady D e o que faz e o que publica nas redes do que a própria. Portanto, antes de mais, quero agradecer-te por estares aqui no podcast hoje e força, apresenta-te aqui à audiência, conta-nos mais sobre ti.
Olá a todos, muito prazer em estar aqui no podcast do Ricardo. Fico muito contente, eu sou uma ouvinte do podcast, e por isso é um prazer para mim estar hoje aqui a participar. Como o Ricardo falou, o meu nome na minha conta é Lady D, tenho uma conta no Instagram e um blog sobre finanças pessoais. Em paralelo, já falei com o Ricardo também sobre outros assuntos, sobre o facto de ter estado fora há alguns anos e ter tido uma experiência fora de Portugal, do outro lado do mundo. E por isso estou aqui completamente disponível para qualquer pergunta que possa surgir sobre qualquer desses temas. Estou aqui para partilhar com vocês.
Olha, Lady D, eu quero agradecer-te aqui pela tua apresentação e estavas a referir que estiveste lá fora durante algum tempo, do outro lado do mundo, quase literalmente, não é? Ou literalmente?
Sim, eu estive na China, portanto é mesmo do outro lado do mundo. As minhas viagens China-Portugal demoravam desde a porta da saída da minha casa na China até à chegada à minha casa em Portugal, demorava exatamente 24 horas.
24 horinhas.
Portanto, sim, era. Porque eu na China, eu cheguei a viver em mais do que um sítio na China, vivi em Macau, Hong Kong e Xangai, e quando vivia em Macau, para vir para Portugal, eu tinha que apanhar um barco até Hong Kong, viajava de avião, de Hong Kong até uma outra cidade, eventualmente na Europa, para fazer escala, fazia a escala, aterrava em Lisboa e depois ainda ia para Coimbra, que era a cidade onde eu tinha casa na altura. Portanto, eram 24 horas, era mesmo longe.
24 horinhas. Aproveitavas, se calhar, para dormir metade desse tempo, ou não?
Olha, era para mim uma viagem muito terapêutica, porque não usava praticamente durante a viagem toda o telemóvel, na internet, então era uma viagem quase de reflexão. Punha as minhas leituras em dia, via alguns filmes no avião, pensava muito, planeava coisas, era assim um momento de reflexão muito bom. Eu gostava dessa rotina.
E algo que faz falta é preciso forçar nas rotinas de hoje em dia quase toda a gente e é difícil, não é? Então 24 horas acho que se não for noutro contexto é quase, uma pessoa entra quase em
Quase
parafuso.
impossível. É verdade. Não tens outra oportunidade se não for numa viagem destas, não é? De desligar do mundo durante 24 horas.
Exato. Pelo menos para não, mesmo que tenhas a tentação, se calhar ligas o telefone, só que depois não tens rede, vais ali ver um joguinho ou ler qualquer coisa que está ali em
Sim.
offline, ou ir ao feed de uma rede social ainda com as últimas atualizações e depois mais do que isso já não dá. Mas que isso já não dá. Pelo menos é isso que me acontece.
É verdade.
Olha, eu acho que esta entrevista veio aqui numa altura interessante porque eu fui com a minha namorada há cerca de uma ou 2 semanas. Saí pela primeira vez do país desde o início da pandemia. A última vez que, aliás, literalmente a última vez que andei de avião foi em 2019. Eu agora saí para a Espanha, tanto foi mesmo aqui ao lado. E nós fomos para Sevilha e notei logo a falta, não é, que faz ter outra perspectiva. Eu até 2019 sempre viajei muito, agora mais dentro de Portugal, mas sempre viajei muito. E deu para sentir o choque. De mudar de realidade e estava a falar com ela e estava até discutimos isso que era epá, nós estamos aqui, estamos numa cidade para aqui de 4 ou 5 horas de onde nós moramos
E já sentem uma diferença, não
e
é? A
não só a
vibe.
diferença Não só a diferença, claro, e epá, isto, se calhar se fôssemos para Bragança, para outro sítio qualquer do país, sentimos alguma diferença, mas em termos de cultura, em termos de dimensão, especialmente em termos de dimensão, vamos para a Espanha, depois vi a população, eles são 600 mil pessoas, pensou 600 ou 700 mil, só naquela localização, que nem sequer é uma, não é Madrid, não é uma Barcelona, é Sevilha, ok, também é uma cidade com relevância, mas não tem nada a ver com as grandes espanholas, e eu estava, em conversa com ela, estávamos a refletir sobre isso, que é. Se 10%, se nós conseguimos ver 5 ou 10% desta realidade aplicado, até mesmo a Lisboa, se calhar 5 ou 10% disto já é mais do que nós vemos, na maior parte das localizações em Portugal, em termos de vida, em termos de inovação, em termos de, sei lá, as empresas que lá existem, as marcas que lá existem. Portugal é um país pequeno, muito concentrado em duas ou três localizações. E só com esta experiência que foi em Espanha, fui aqui ao lado, eu não, nem sequer fui a uma Alemanha, nem a França, nem nada assim do género, é um país aqui ao lado, estamos a falar de 5 horas de carro, está nesta realidade. E isso colocou aqui em perspectiva, pá, a primeira saudade de viajar e a importância de o fazer e de conhecer outras realidades, porque isso abre-nos a mente e começamos logo a pensar, pá, se isto aqui, o que é normal aqui é quase extraordinário de onde nós vimos. Não é? O que é que nós estamos a fazer de mal? O que é que conseguimos fazer para, se calhar, até 5 ou 10% disto que já é mais do que nós vemos em casa. E tu, com essa experiência do outro lado do mundo, acredito que tenhas aqui algumas reflexões deste género também, ainda com mais relevância, especialmente em termos de cultura. Aqui estamos a falar de uma diferença, neste caso em específico, cultura portuguesa para espanhola. Ok, é diferente, mas não é assim tão diferente quando estamos a falar de uma cultura chinesa. Do outro lado do mundo, não só cultura social, como também cultura económica. E eu gostava de te perguntar se tens algumas, agora que já não estás a trabalhar nessa localização, não é? Já há algum tempo que não vais lá, mas olhando para trás, o que é que aprendeste? Onde é que sentes que esticou o teu horizonte, essa experiência lá fora? E já agora, que acho que também é relevante, quanto tempo é que essa experiência durou?
Sim, olha, eu começava por dizer que percebo perfeitamente aquilo a tua reflexão, porque eu própria, eu acho que para mim é uma questão quase de sobrevivência. Eu preciso mesmo de tempos em tempos viajar e lá está, nem que seja aqui ao lado, mas preciso de absorver um bocadinho a realidade diferente da nossa. É mesmo. É uma forma de eu me lembrar que as coisas não são tão redutoras, como às vezes nós podemos ver, aqui em Portugal. E é mesmo importante percebermos isto, que eu pelo menos eu vejo, desde que vivi fora, eu já tinha tido uma experiência de Erasmus também em Espanha, mas acho que desde que eu vivi fora na China, eu passei a ter uma visão de que o meu futuro pode ser em qualquer lado do mundo. E isso traz-me, de certa forma, uma certa tranquilidade, que é eu não estou reduzida às oportunidades que tenho neste país. Eu vejo-me muito mais exposta a outros locais do mundo e a outras possibilidades. Imagino-me a trabalhar em vários países. Eu costumo dizer que se não for um país que esteja em guerra ou um país em que as mulheres sejam muito maltratadas, eu era capaz de viver, sei lá, 6 meses em praticamente qualquer país do mundo, só para ter essa experiência. Em particular, a China veio um bocadinho ao acaso. Eu não ia para a China, na verdade, quando decidi emigrar. Eu ia trabalhar para a mesma empresa que estava a trabalhar em Portugal, mas em São Paulo. Já estava praticamente tudo apalavrado, eu já tinha lá a minha posição, e de repente surgiu um desafio completamente diferente, na China, porque tinha uma amiga que estava a trabalhar numa empresa lá e me contou que estavam à procura de uma pessoa exatamente com a minha experiência e com o meu perfil. Então eu fiquei ali, vou para São Paulo ou vou para a China? O que é que eu faço? E acabei por escolher o destino mais exótico, que para mim era a China. E abandonei a ideia de São Paulo. Na altura, do ponto de vista económico, acho que fiz uma ótima escolha, porque foi em 2013, foi uma altura em que a China estava em crescimento de dois dígitos, a China estava mesmo em grande, e o Brasil começou a cair um pouco em termos económicos. Foi na altura em que começaram as coisas, foi para aí um ano ou dois depois, que o Brasil já estava numa situação um bocadinho mais difícil. E então acho que foi um bom timing para ter ido para a China. A China, para mim, a minha primeira impressão foi em Macau, e eu lembro-me que era tudo gigante, os edifícios enormes, enchiam a vista, porque, sei lá. Nós aqui estávamos a passar um bocadinho por aquela pelos anos da Troika. Aqui as coisas eram todas muito modestas. A vida das pessoas estava muito numa de, ai, temos que poupar, não podemos esbanjar dinheiro, as coisas estão difíceis. Era o sentimento que se vivia cá em Portugal na altura. Eu estava ainda nos primeiros anos da minha carreira profissional. E as coisas não eram assim muito promissoras. Eu tinha um emprego que até era bem pago, mas as coisas não eram muito promissoras. Não havia assim grandes promessas de aumentos salariais, não havia promessas de progressão. Eu chego à China, estava toda a gente com um otimismo gigante, aumentos salariais todos os anos, aumentos enormes. Sentia-se mesmo aquele otimismo no ar, as pessoas sentiam que tinham oportunidades. Então isso para mim foi o primeiro choque, mais do que se calhar a própria cultura chinesa. Eu sempre encarei essa parte da cultura, eu sempre encarei de uma forma muito leve, e o facto de não perceber nada do que as pessoas diziam. Isto no início, porque depois também fui estudar chinês e isso depois também mudou um bocadinho, mas a parte, aquela primeira parte, aqueles meus primeiros momentos, talvez o primeiro ano, em que eu não percebia nada do que as pessoas diziam, eu queria tratar de assuntos pessoais importantes e tinha dificuldade em me expressar, tinha dificuldade com as burocracias locais. Eu sempre encarei isso de uma forma muito leve. E tentava-me rir das situações em vez de desesperar, não é? Porque é muito fácil desesperar quando estás sozinha, e eu fui completamente sozinha. É fácil desesperar quando estás numa situação dessas e não consegues resolver as coisas logo, não é? E eu tentei mesmo ir com paz de espírito e uma mentalidade mesmo muito leve, e acho que isso fez com que a minha integração na cultura fosse bem sucedida e que eu depois me sentisse também com motivação para aprender mais sobre a cultura chinesa, para aprender a língua. Eu também tive a sorte de fazer logo um amigo, que era português, que era muito entusiasmado pela cultura chinesa e que me passou também muito desse entusiasmo e que foi a pessoa que começou a ensinar-me. Se calhar as minhas primeiras palavras e frases para comunicar, e isso também me deu alguma motivação. E depois foi um bocadinho aos poucos e poucos ir tentando fazer amigos chineses, conhecer cada vez mais a cultura, até que, enfim, até que decidi, até passados 3 anos, decidi parar um ano só para estudar chinês. E nessa altura eu já pensava em regressar a Portugal no médio prazo, mas sempre pensei, eu só estou pronta para regressar quando sentir que a minha passagem pela China já teve o seu propósito. E o meu propósito era ter uma experiência de trabalho internacional, uma experiência fora. Experienciar a cultura, viajar muito, que também consegui fazê-lo, e aprender chinês. Quando eu pude fazer um tique em todas estas circunstâncias, estas situações, eu senti que podia regressar. Não quero dizer que seja assim um regresso definitivo, provavelmente não voltarei a viver na China, mas lá está, vejo-me a viver em muitos outros sítios, que não só Portugal.
No ambiente de trabalho, tu foste numa empresa que provavelmente é internacional, e tu quando chegaste aos escritórios na China, aquilo que seja, eram só chineses no local de trabalho ou era também um ambiente já multicultural e com várias pessoas de várias nacionalidades?
Era um ambiente com pessoas de várias nacionalidades. É mais difícil trabalhar só com chineses. Naquele ambiente, lá está, toda a gente tinha já a propensão a relacionar-se com pessoas de diferentes culturas, caso contrário, também não trabalhariam ali, não é? E mesmo os chineses que trabalhavam lá também eram esse tipo de pessoa, porque senão poderiam ter escolhido empresas. Só de chineses, não é? Ou maioritariamente chineses, e não era esse o caso. Mas senti um ambiente, sim, muito internacional. A língua era o inglês, dentro da empresa. E mesmo os chineses também falavam bem inglês. Em Macau, havia muita gente a falar português, principalmente nos serviços públicos, havia sempre gente que falava português. Na rua também não era incomum encontrar quem falasse português. Portanto, eu acho que, desse ponto de vista, nas grandes cidades e nas regiões de Macau e Hong Kong, é muito fácil teres um ambiente internacional em que se fala muito bem inglês e onde te consigas safar muito bem sem falar chinês. Quando vais já para o interior, é que é um bocadinho diferente.
É diferente. E tu hoje falas chinês? Ou percebes e falas mais ou menos e escreves? Ou
Já
só
tive um
alguma
nível
delas?
melhor, porque depois de alguns anos de volta, ainda tentei ter aulas de chinês, mas não consegui mesmo ter aulas que fossem para o meu nível, para o nível com que eu tinha vindo, que já era um nível alto, e não havia pessoas suficientes para fazer uma turma de chinês que tivessem o mesmo nível que eu. Ainda tive algumas aulas particulares. Mas, entretanto, também a professora também deixou de poder ter essa possibilidade. Então foi difícil. Hoje em dia tento falar quando vou aos restaurantes, às lojas, mas ainda falo com alguns amigos em chinês pela internet, não é? Por aplicações. Mas já não é com a mesma destreza, não
Maior
é?
frequência. E desse ambiente internacional, não lhe consigo chamar um ambiente chinês, não é? Porque até tu disseste que é um
Sim.
ambiente com várias culturas. Comparando com provavelmente a tua experiência antes de 2013 e a tua experiência agora, porque já estás de volta a Portugal, naquilo que é o teu trabalho, que tem sido o teu trabalho ao longo do tempo, consegues aqui enumerar algumas diferenças não só técnicas, mas também relacionais entre as pessoas do contexto internacional, chinês barra internacional, para o contexto português, seja em termos burocráticos, de conseguir que algo avance, seja em termos de negociação, seja com colegas, seja com clientes, talvez, ou com fornecedores, ou aquilo que seja, consegues assim de algibeira lembrar-te de alguns cenários onde, pá, isto lá funcionava assim e aqui funciona de forma totalmente diferente, para percebermos aqui o choque e a diferença que existe, quais os pontos positivos, se calhar, não só do lado internacional, mas também do lado nacional, português.
Tu tendes a esquecer um bocadinho isso com o passar dos anos, mas é engraçado que eu tenho estado recentemente com amigos que eu já tinha dessa altura que regressaram a Portugal agora e com quem tenho falado, já fui jantar, já falámos muito sobre isso e é mesmo muito bom quando voltas depois teres assim um grupo de pessoas que viveram o mesmo que tu. Quase para não te esqueceres da experiência que tiveste e sentiste um bocadinho em casa, porque quando regressas, às vezes sentes-te um bocadinho sozinha, porque as outras pessoas não passaram pela experiência que tu passaste. Então, às vezes não percebem aquilo que tu estás a tentar partilhar, não é? Ou não percebem, o sentimento que tu tens em relação a certas coisas. E isto para dizer que, por acaso, em conversa com um amigo que veio recentemente, que regressou a Portugal recentemente, também tinha vivido na China, Ele disse-me que aqui é tudo muito lento, aqui é tudo muito lento. Eu tentei resolver uma coisa qualquer, eu já nem sei exatamente o que é que era, mas era provavelmente relativamente às finanças, alguma coisa, algum assunto desse género. E ele disse que sentiu mesmo que o andamento das coisas aqui era levava o dobro ou o triplo do tempo. E é verdade. E ele contou-me uma coisa curiosa que eu já nem me lembrava, e é bem verdade. Imagina, na China, tu tens na hora aquilo que tu precisas ou que tu queres. Imagina, se eu me esqueci de um carregador do computador, imagina, vou passar um fim de semana a algum lado, preciso de trabalhar, esqueci-me do carregador do computador. Eu, numa hora, consigo que uma empresa me faça chegar onde eu estiver um carregador. Compro um carregador online, numa hora está ali. Portanto, eu não tenho que voltar para trás para ir buscar o carregador. E isto acontece em relação a tudo. As coisas mais estranhas que possas imaginar. Sei lá, não. Às vezes, até coisas. Imagina, esqueci-me de fazer as unhas num determinado fim de semana e estou noutra cidade, não sei onde é que é de fazer as unhas. Arranjo sempre alguém, há uma aplicação que te arranja uma pessoa que naquela zona vai ter contigo e faz-te as unhas. É tudo assim, com esta facilidade. E aqui não tens isso, não é? Aqui isto não existe. E a China tinha isso de curioso, é que as coisas eram sempre na hora, sempre. Não havia nada que tivesses, não esperavas por nada, basicamente. Tudo na hora.
É uma escala diferente e nós cá, não só em termos de escala, mas também em cultura. Eu tenho uma teoria, eu acho que já falei isto também noutros sítios, que é aquilo que acontece quando eu digo lá fora, talvez me refira logo diretamente a Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos principalmente, mas aquilo que acontece lá fora, em que nós comparamos, por exemplo, em termos de massa crítica, em que, por exemplo, os Estados Unidos têm, deixa-me aqui procurar, eu penso que são 300 e qualquer coisa milhões de habitantes. Procurar. Tem 330 milhões de habitantes. Portugal tem 10 milhões. Portanto, os Estados Unidos têm 330 dividido por 10, são 33 vezes mais de massa crítica, de mercado, de forma genérica, claro. De potenciais compradores ou subscritores de um serviço. Só que a minha teoria é que este próprio rácio não chega, ou seja, aquilo que é 33 vezes a mais nos Estados Unidos e Portugal seria 33 vezes menos. E eu considero ainda um outro rácio que é 10% disso, ou seja, não são. Se algo nos Estados Unidos é 300, em Portugal seria uma percentagem proporcional a isso, mas ainda corto a 10%. Porquê? Porque em termos de cultura, em termos de avanço, não é, tecnológico, especialmente nas áreas tecnológicas, quando estamos a falar de aplicações, uma aplicação para isto, para aquilo ou para aquilo outro, se calhar em Portugal tens, não sei, dos 10 milhões em comparação, se fizermos 10% disso, ou 1 milhão é que tem essa experiência ou essas skills ou a mente aberta, às vezes nem é tanto skills, todas as pessoas sabem mexer no telefone, mas a mente aberta para utilizar aquele serviço. Portanto, há aqui um fator redutor, isto é uma teoria, não tem qualquer fundamento científico por trás, pelo menos por enquanto, mas é essa, e o que torna complicado alguns tipos de serviços, por exemplo, que tu mencionaste, que é vais para um sítio qualquer e precisas de um carregador do telefone ou do computador e consegues que uma hora existe um serviço, uma aplicação qualquer que te consegue fornecer isso. Mas a verdade é que, se calhar, essa empresa vai com uma carrinha com o teu carregador e leva mais 400 carregadores, não é? Para
Claro, é
400
uma
pessoas
questão de
naquela.
escala, claro.
Porque aquela vila onde tu foste passar férias, que até deveria ser pitoresca, tem 500 mil habitantes, não é? E se calhar desses 500 mil habitantes, 50%, 250 mil, estão habituados a usar aplicações para tudo e mais alguma coisa. Em Portugal, desses 250 mil, já só 25 mil
Só uma minoria.
é que estariam dispostos a isso, e essa empresa não ia operar nesse mercado, se operasse sequer. Com base na minha teoria, isso acaba por fazer um bocadinho acaba por
Sim.
fazer sentido. E é um pouco ingrato, especialmente para empresas que precisam de escalar rápido para se tornarem, especialmente nas tecnológicas, não? Uma empresa tecnológica que se queira lançar em Portugal. Para as ditas massas, se atingir, sei lá, 10% de um nicho muito específico, e esse nicho em Portugal, se calhar, são 300 mil pessoas, ao fim do dia, se calhar, nem vale a pena avançar com o negócio só por causa disso. Tem que ter uma perspectiva internacional, E acho que isso tem impacto económico e em termos de cultura, porque a própria viabilidade a priori fica logo muito limitada. Se estivermos fechados neste mundo, claro que se pensarmos num projeto que tanto seja válido aqui,
Exato.
como até na Península Ibérica, que já aumentamos a escala, estamos a falar de 10 milhões em Portugal, mais 40 em Espanha. Portanto, logo aqui são 50 milhões, é 5 vezes mais. Logo aqui tem um impacto gigante. E queria partilhar aqui este ponto de vista e projetar essa realidade que tu acabaste de partilhar para a realidade portuguesa e a forma como eu acho que as limitações existem e o porquê delas existirem.
Eu acrescentaria até aí uma outra questão que eu acho que também é relevante, principalmente na dicotomia Portugal-China e até se formos comparar, sei lá, Portugal com os Estados Unidos ou a Europa com os Estados Unidos, que é a questão também regulatória e os constrangimentos às vezes de iniciar certos negócios. Isto do ponto de vista da União Europeia, não é? Que há muitos mais constrangimentos do que na China ou nos Estados Unidos para iniciar certos negócios, em termos de regulação, não é? E isto é bom e é mau. É mau porque antes de começares um negócio, se calhar tens que cumprir uma data de requisitos, tens que fazer uma data de coisas que muitas vezes estrangula um bocadinho a viabilidade até do próprio negócio, não é? Por outro lado, é bom porque protege o consumidor, não é? Protege as pessoas no geral. E uma coisa que eu notei muito, isto de mais negativo na China, enquanto comparado com viver na Europa, é que realmente nós na Europa somos consumidores com proteção. Temos direitos. No fundo, na China tu não tens grandes direitos enquanto consumidor. Sei lá, se um voo atrasa 5 horas, tu não vais ser indenizado por causa disso e provavelmente ninguém te vai dizer nada. Tu vais simplesmente ficar para ali à espera e ninguém vai saber de ti. Pronto, tens essas partes negativas que também faz com que viver, por exemplo, na China não seja para toda a gente, nem seja, a meu ver, não seja para todas as idades. Se ela não imagina viver na China, se calhar com 50 anos, se calhar com 20 anos, em que já estou, que ainda estou muito disposta a experienciar coisas e se calhar ainda me posso sujeitar a certas coisas. Agora, se calhar com uma certa idade, já queres outro conforto, já queres outra segurança, já queres.
Outra previsibilidade, não é?
Exatamente, exatamente. Vais valorizando cada vez mais isto com a idade, parece-me, não é? Enquanto com 20 anos és mais aventureiro, não é? Estás mais disposto a experimentar coisas, mesmo que tenhas algumas experiências mais negativas, faz parte, desenvencilhas-te e pronto, está tudo bem, não é? E isso também é uma grande diferença, isto aqui ganhando pontos para a Europa e perdendo pontos para a China, nesse aspecto.
Sim, não há mundos perfeitos, né? Ou não há realidades perfeitas.
Exato.
E não sei se no teu percurso profissional lá ou pessoal, se conheceste alguém que empreendesse, nem que seja o teu patrão, que empreendesse na China e se tiveste a oportunidade de conhecer algum processo desse, ou pelo menos alguém que tenha contado uma experiência do processo de fazer isso lá. Para partilhar aqui, e até tu próprio, ou quem estiver a ouvir, conseguir refletir para a realidade portuguesa quais são as diferenças e onde melhorar.
Sim, eu conheci principalmente em Xangai, pronto, em Macau conheci pessoas que criavam empresas na China, em Macau, e era relativamente fácil, para além de ser fiscalmente ser um ambiente bastante bom para empresas. Em Xangai eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas. Havia muito empreendedorismo em Xangai, assim, malta jovem. Isso foi uma novidade também para mim, experienciar um bocadinho isso. Eu ainda fiz um grupo de amigos que basicamente eu era a única que não era empreendedora. Eles eram todos e eram muitos tinham estado nos Estados Unidos ou no Reino Unido, depois vinham cheios de ideias para a China. e criavam empresas. Eu fiz um amigo malaio que tinha estado a estudar no Reino Unido, e durante o ano em que eu estive em Xangai, ele abriu para aí quatro empresas diferentes. E estavam-me sempre a convidar para jantar com outros empreendedores para eu conhecer, porque eles depois também, sabe, eu era a única portuguesa, então também era engraçado para eles conhecer uma portuguesa, porque não conviviam com portugueses, não é? Geralmente, havia poucos. E enfim, também era assim uma grande partilha de experiências. Em relação ao processo de abertura, constituição da empresa, eu só tenho mesmo, eu só acompanhei mesmo os processos que eu própria fiz, na minha profissão, não é? Porque também trabalho com isso. E de facto eram processos muito simples. Mas não posso dizer que tenha acompanhado assim uma empresa, a crescer, de forma a que possa aqui partilhar assim que possa fazer assim uma partilha muito reveladora, mas o processo em si é simples, mas também acho que em Portugal também é. Acho é que fiscalmente o ambiente lá era muito mais favorável.
Ou seja, e esse, uma pessoa disseste que em um ano abriu quatro empresas, não é?
Sim, completo, e em áreas completamente
E áreas completamente.
diferentes. Sim, havia muito aquela vontade de fazer coisas. Mais do que eu
Fazer
sentia
coisas
aqui,
mais do que a empresa, não é? Eu acho que. Eu
sim,
não sei se
e
consegues.
parecia que tudo potencialmente poderia ser um bom negócio, sabes? Eu acho que era isso um bocadinho que eu sentia que aquelas pessoas pensavam. Tudo é um potencial negócio, é possível fazer lucro de qualquer coisa. Havia muito esse ambiente no ar.
De
Eu
otimismo, né? E
sentia isso.
pensar naquilo que se podia ganhar e não naquilo que se podia perder. Eu acho que
Sim, sim.
talvez não no círculo mais próximo, mas até outras pessoas no cenário português até acabam por procrastinar ou dedicar demasiado tempo até à própria criação de empresa. É algo que dura se calhar uma manhã, aquilo diz, o serviço chama-se empresa na hora, mas aquilo na verdade é uma manhãzinha ali à espera, de ser
Sim.
atendido e tudo mais, mas estamos a falar de uma manhã. Mas acho que logo aí há uma diferença muito grande, que é dessa realidade que tu mostras, a pessoa vai e acha que vê o potencial de ganho que tem com aquele projeto e vai, investe e segue. O paradigma que eu acredito que esteja a mudar para melhor, para nós, é de pensar: ok, pá, se eu vou abrir empresa, pá, mas eu vou depois ter que pagar 150 ou €200 de contabilista, e pá, é muito dinheiro, e depois isso não dá,
Esquece, isso lá não é um problema. Isso lá não é um problema. Ninguém se vai, ninguém, para já há mais dinheiro disponível. E depois há muito, muito investimento, muita gente a querer investir. Então tu arranjas, consegues angariar capital muito facilmente. Então ninguém se vai chatear por causa de ter que pagar um contabilista mensalmente. Isso acaba por ser um custo muito, muito pequeno no meio do capital que anda ali a circular, não é?
E num negócio, se nós olharmos para abrir um negócio e como se, sei lá, €200 por mês são 2.500 ou €2.400 por ano, como algo que não vale a pena o risco para abrir um negócio que não faça nem que seja esses 2.500 €, então aí mais vale a pena nem abrir um negócio. Acho que é mais para aí do que pensar: ok, vou perder aqui, se tenho 5.000 € poupados, vou gastar metade e depois será que não corre bem? E se corre bem, se não corre bem, mas dar mais luz ao lado e se correr bem. Isso correr bem, qual é que é o retorno, o que é que me vai dar, o que é a liberdade
Sim,
que eu vou
exato.
ter, aquilo que eu vou conseguir fazer. E isto diz é um paradigma completamente oposto àquilo que, pelo menos, à pessoa comum ou o empreendedor, parece que ainda esteja a entrar nesse caminho, que se vai chegar a esta altura e pensar: pá, isto tem contabilista, depois tenho que abrir atividade, ou se for abrir atividade, ou tenho que contabilista, ou tenho que pagar não sei o quê, e depois fica logo perdido aí neste. Eu acho que isto tem algo muito enraizado na cultura, que é olhar para o que é que se pode perder e não o que se pode ganhar.
Completamente. Sim, é acima de tudo uma questão de mentalidade. E eu noto que eu precisei muito, nos últimos tempos, de me rodear mais de pessoas empreendedoras, porque de facto, na minha família até tenho, mas nenhum dos meus amigos mais próximos, por exemplo, é empreendedor. Portanto, eu não tenho ali um leque de pessoas à minha volta como eu tinha em Xangai, que tinham essa mentalidade de vamos e isto resulta e temos é que arriscar. não tenho isso aqui à minha volta, e por isso, por exemplo, esta comunidade do FIRE e das finanças pessoais até tem sido muito enriquecedora para mim, por poder lidar diariamente com pessoas que têm mais essa mentalidade empreendedora também, e acho que isso também é. Eventualmente, algum dia, se eu empreender, vai ser também porque essas pessoas puxaram por mim e o ambiente. Eu acho que é importante tentarmos nos rodear destas pessoas, seja aqui, seja noutro país. Aqui, eu acho que no meu contexto, achei difícil rodear-me de pessoas empreendedoras. Pode ser do meu leque de amigos, das minhas circunstâncias, mas acho que às vezes temos mesmo que fazer um esforço para procurar um bocadinho isso, para
Sim,
sairmos
isso.
desta mentalidade mais parada
Exato, e
de
na minha
trabalho
opinião,
por
isso é
conta de
mesmo.
outrem.
É mesmo trabalho por conta de outrem. É quase animalesco, não sei se esse é o termo mais correto, mas se olharmos até para a natureza, se, aqueles animais que são de uma espécie e depois nascem sobre a alça de outra espécie, eles adotam a própria. Não é linguagem, talvez seja assim, linguagem corporal, não sei se este é o termo técnico para animais, mas as próprias atitudes, as formas de estar. E
Das pessoas com quem se relaciona, não é?
estou a trazer isso, até estou a trazer esse exemplo da
Sim.
natureza, diretamente da natureza, e para nós acho que é exatamente a mesma coisa. Culturalmente e historicamente sempre foi mais complicado, até porque culturalmente a nossa cultura orienta muito a pessoa para arranjar o trabalhinho certo, ficar no trabalho 30 ou 40 anos até à reforma, e ficamos por aí, e é natural que uma parte das pessoas até se calhar há 5 ou 10 anos atrás fosse difícil reunirem-se a não ser que procurem ativamente, e o procurar ativamente era muito mais difícil, tínhamos que ir a um hotel para conhecer alguém, um hotel mais fino, e arranjar a forma de conseguir entrar naquele ambiente, para falar com alguém naquele
Sim.
nível, para nos desenvolvemos. Mas hoje, com a internet, não é? E especialmente nos últimos 4, 5 anos, isso deixou de ser desculpa, porque nós conseguimos rodear pelo topo mundial, não é? As pessoas de topo, mundial topo, que produzem podcasts, produzem vídeos no YouTube, e está com os fones, só que está com os fones no ouvido. Até podemos estar num ambiente mais tóxico todos no trabalho e queremos é sair dali.
Consegue-se escapar e pôr-te no ambiente que tu queres, quase, não é?
Exatamente,
Sim,
exatamente.
sim.
Por isso, bah, isso é algo que até pessoalmente considero evidências disso. Não é? Coisas que eu faço hoje que, pá, que aprendi com uma pessoa que não sabe quem eu sou do outro lado do Atlântico. Não é?
Exato.
E que se calhar ganho mais X, ou tenho mais tempo livre, ou faço coisas da forma diferente, muito mais eficiente. Por aí, ou se calhar criei negócios novos só por causa disso, e a pessoa está do outro lado, publica umas coisas, uns podcasts, uns livros, e é por aí.
Sabes que eu acho que até a decisão de emigrar também tem muito que ver com o meio em que tu estás inserido. Por exemplo, se a minha família nunca me tivesse apoiado, será que eu teria ido para o outro lado do mundo? Não é? Sei lá, os meus amigos acharam que eu era assim um bocadinho maluca por ter ido, sem conhecer praticamente ninguém. Para a minha família, felizmente, apoiou bastante e talvez tivesse apoiado porque tínhamos familiares que já tinham feito e era visto como uma coisa até natural e boa, uma experiência boa. Ela vai ganhar mundo, vai fazer bem, vai ser bom para ela, vai ser bom para a carreira dela, para o futuro dela. Foi um bocadinho visto desta forma. Claro que custou horrores aos meus pais, que eu tivesse ido para a China, mas eles sempre viram isto desta forma. E eu acho que isto ajudou muito também. E acho há muito também aquela ideia de que emigrar é um bocado, ah, coitado, coitada daquela pessoa, teve que emigrar porque não conseguiu safar-se cá em Portugal. Muita gente pensa desta forma, não é? Eu tinha trabalho cá em Portugal e era bem remunerado. Claro que comparado com a remuneração na China, era mal remunerado, não é? Mas para os padrões de Portugal era bem remunerado. E fui na mesma por outras razões, não. Não tinha que ser por um mau motivo, não é? Às vezes fazemos estas coisas porque queremos mesmo ter experiências diferentes e não tem que ser visto como algo negativo. E também, lá está, há muito essa, também essa mentalidade, e também, mais uma vez, é bom rodearmos das pessoas certas e procurarmos, se calhar, mesmo que não sejam as nossas pessoas, aquelas pessoas que estão à nossa volta, procurarmos um bocadinho fora do nosso círculo, que é aquilo que as tecnologias também têm de bom, não é? Oferecerem-nos também essa possibilidade de encontrarmos, de fazermos contactos com pessoas que estão distantes de nós, não é?
Sim, isso foi algo ainda mais acentuado, especialmente aqui durante a pandemia, porque forçou as pessoas a procurar. Primeiro ficaram com o tempo mais livre, essa é uma delas. Conseguiram procurar outras fontes de outras posições, não digo fontes de informação, mas conseguiram se expor de outras formas, porque tinham mais tempo, não é? E fechado em casa, provavelmente esse tempo, a maior parte dele foi alocado a algum tipo de aplicação ou site na internet. Mas isso eu posso dizer que nos últimos 2 anos, uma grande parte do meu círculo profissional até são pessoas que eu tenho vindo a conhecer, algumas delas ainda nunca tive com elas na vida. Não é? E são, pá, em termos de. Se eu procurar num raio de 10 km aqui de onde eu moro, se calhar não encontro ninguém assim. Mas foi um podcast, foi um YouTube, foi um post num sítio qualquer que originou isso, e portanto lá está, estar exposto unilateral ou bilateralmente a alguém que puxa por nós, hoje é mais fácil do que nunca, e os efeitos são o retorno nisso. Claro que as estipulações não se pode olhar assim a retorno a priori, mas o retorno a longo prazo, seja de realização, seja até mesmo financeiro, é ilimitado, não é? É ilimitado. Versus viver naquele núcleo que é aquele grupo de pessoas, que já vem desde a primária, desde o secundário, desde a faculdade, e juntam-se naquele grupo, e o próprio grupo limita-se a ele mesmo. E se alguém sai fora, foi como tu disseste, os teus amigos disseram, pá, és um bocado maluca, vais para Xangai, para a China, não é? Se nenhum deles fez isso e acabam por não de propósito, mas talvez até retirar alguma coragem, assim como a tua família também poderia ter feito e que felizmente não fez. Agora imagina um cenário em que apresentavas isso à família
Nem
e era uma
penso.
família mais conservadora e vais ficar lá e depois não sei, pá, 30 por uma linha e eles acontece alguma coisa e isso todos os dias,
Sim,
parecendo que
é
não,
desmotivante.
iria
É
desmotivar
verdade.
e aniquilar essa questão. Agora, por exemplo, alguém que por alguma razão se inclua num ambiente deste género, seja uma família mais conservadora e que esteja a ouvir este podcast, estando a expor-se de forma unilateral, mesmo que unilateral, pode mudar completamente o mindset, e mesmo que a família coloque algumas barreiras, até mesmo o tipo de abordagem da própria família seja um pouco menos incentivador ou incentivante. Acaba por ter aqui uns 10% do seu tempo, consegue alimentar essa vontade e esse afinco de levar a decisão à frente. Porque lá está, receber recomendações ou dicas de quem nunca fez, acho que é das piores coisas que podemos fazer, porque não, por mais que as pessoas gostem de nós, seja a nossa mãe, o nosso pai, o nosso irmão, o nosso amigo, a nossa namorada, aquilo que seja, receber. Essas pessoas estão a dar conselhos e a dizer-nos algo porque gostam de nós. Agora, não significa necessariamente que seja o mais indicado e o correto.
Claro.
Nada melhor do que falar ou ouvir quem já fez, até uma ou mais vezes, aquilo que nós queremos fazer. Acho que é por aí. Até nos investimentos imobiliários. Eu não fiz alguns investimentos imobiliários no passado exatamente por isso. Não culpo ninguém. A responsabilidade é sempre 100% minha, mas quando estás num ambiente em que dizem cuidado e vai correr mal e isto aqui não sei quê, mas a pessoa
Por
nunca fez um
muito
investimento, nunca.
independentes que e por muito e mesmo que pensemos muito pela nossa cabeça, eu acho que é inevitável nós termos sempre aqueles mixed feelings quando ouvimos o resto do mundo a dizer o contrário. Acho que é inevitável.
Pelo menos
Mas
colocamos em causa. Nós podemos
colocamos
partir
em
do princípio,
causa,
vou
sim.
fazer uma viagem para a China. Acho que sim, acho que é o melhor para mim. Mas depois, se alguém contrapõe o argumento ao contrário por isto ou por aquilo, até pode ser com as melhores das intenções, porque não quer que nada de mal nos aconteça, por exemplo, um pai ou uma mãe, isso vai questionar-nos, ok, eu tinha esta decisão maluca, entre aspas, de ir para a China, mas agora estou a colocá-la em causa por causa desta nova opinião que entrou no jogo, não é?
Sim, é verdade. Mas é, eu acho que nós hoje somos mesmo privilegiados. Acredito mesmo nisto, porque acho que temos na palma das nossas mãos a possibilidade de fazermos tantas coisas sei lá, que os nossos pais não puderam fazer, e tá mesmo muito mais ao nosso alcance. Lá está, o irmos viver para onde quisermos, o fazermos até. Eu acredito mesmo que nós podemos fazer aquilo que quisermos. E que não há grandes desculpas para não o fazermos. Às vezes é mesmo, lá está, uma questão de mentalização. E o facto de lá está, de nos rodearmos das pessoas certas, vai reforçar isto, não é? Vai reforçar um bocadinho tu seres um bocadinho dono do teu destino. Eu acredito mesmo que é isso que se passa. Se tiveres pessoas a puxar por ti, se queres fazer alguma coisa, rodeia-te das pessoas que já o fizeram ou que gostariam de fazer, que é para conseguir chegar lá mais rapidamente.
Exato. Eu li recentemente um livro, chama-se em português Quem Não Como. Eu acho que existe em inglês, é o Who Not How. Eu acho que até referi no
Já
artigo que
conversámos
fizeste
sobre isso, sim.
do blog.
Que curiosa.
E é a tradução disso que disseste, que é não pensar como é que eu consigo fazer algo, mas quem é que provavelmente já fez e me consegue dar o shortcut até lá. Hoje é possível
Exatamente.
fazer isso para qualquer coisa, tanto quem abriu uma empresa, como quem já, sei lá, abriu uma empresa em Xangai ou em Macau, ou aquilo que seja, mas coisas tão técnicas como quem é que já abriu uma empresa de hardware para telefones em Xangai. Isso é possível encontrar alguém hoje que já fez isso e se calhar passado uma semana
Essa
de.
pessoa tem que ser teu amigo.
Exato, exato,
Queres
basta chegar
fazer?
essa
Aquela
pessoa.
pessoa tem que ser teu amigo. É assim, não é? E há sempre
Exatamente.
trocas naturais das coisas. Sei lá, não precisas de estar a promover à força uma relação, não é? Há 1.000 pessoas que já fizeram isso, não é? Com alguma delas tu vais ter uma afinidade. Não tem que ser com todas, não é? Com alguma dessas pessoas, tu vais ter alguma afinidade e essa pessoa vai-te ajudar, porque também vai sentir uma afinidade contigo. Acredito mesmo nisso.
Exato, há sempre uma relação de troca, isso é sempre inerente. E abordar alguém só para obter algo, como abrir uma empresa não sei onde, ou como fazer isso, é a abordagem errada. Acho que podemos liderar e abordar com uma proposta de valor, é tanto válido nos negócios como outra coisa qualquer, ou mesmo a fazer amigos. Porque é que somos amigos de umas pessoas e não somos de outras? Porque já nos
Exato.
relacionamos com alguém que vemos que também acrescenta valor à nossa vida e outras pessoas nem tanto, e por isso se calhar ficámos só conhecidos. Lady Di, olha, estamos aqui a chegar ao final do episódio. Não sei se tens aqui alguma experiência em específico que queiras partilhar que aches relevante no contexto da nossa conversa.
Olha, se calhar então terminava aqui por contar uma experiência caricata que eu tive, só por curiosidade e para mostrar que realmente acontecem as coisas mais engraçadas e mais insólitas quando estamos, dispostos a receber outra cultura. Eu vivi, durante o meu ano em Xangai, partilhei casa com uma chinesa que não falava. Não falava inglês nem português, não, só falava chinês. E isso contribuiu também muito para que o meu chinês melhorasse mais rapidamente do que só com as aulas. E lembro-me que talvez a situação mais estranha que aconteceu quando, ou uma das situações mais estranhas que aconteceu, durante esse período foi uma vez que eu cheguei a casa e eu via, na cozinha. Se um barulho de uma faca a bater como é que se chama? No balcão. Eu entro na cozinha e ela estava a esquartejar uma tartaruga para fazer para o jantar. Ia fazer uma sopa de tartaruga para o jantar. E aquilo para mim foi a coisa mais estranha daquela convivência que nós tivemos. Ela estava satisfeita da vida a escortejar uma tartaruga e eu não sabia o que havia de dizer, aquilo estava a fazer imensa confusão. No fim, tive que provar a sopa que ela fez, porque senão ela ia sentir sei lá, podia sentir que eu não estava a respeitar a cultura dela, porque nós trocávamos muito. Ela experimentou vinho português comigo, experimentou comida portuguesa comigo, não é? Era importante essa troca de experiências. Eu, pronto, experimentei a sopa de tartaruga, mas tentei abstrair-me completamente da imagem inicial que eu tinha tido quando cheguei a casa. Mas foi assim uma experiência engraçada, uma situação engraçada.
Acho que não é mesmo em qualquer sítio que se tem uma experiência dessas.
Sim, é estranho.
Obrigado pela partilha. Olha, já sabem, se alguma vez forem aventurar-se para a China e se tiverem um colega de casa ou uma colega de casa chinesa, a probabilidade de acontecer algo do género, se calhar, é elevada.
Pois, ou isto, ou outras coisas igualmente estranhas, talvez num próximo podcast a gente
Podcast
possa partilhar assim
só sobre
outra
experiências
situação.
estranhas na China. E era boa a sopa já agora, provaste?
Sim, é assim, eu nem me consigo recordar do sabor da sopa porque toda a outra imagem estava na minha cabeça, não é? Então eu acho que nem consegui aproveitar aquilo, na verdade.
Ia dizer aqui, se calhar me experimentar outra vez, mas talvez não. Fica para uma outra vida.
Sim.
Olha,
Eles dizem
Lady Di.
que aí nos restaurantes chineses têm sopa de tartaruga. Não sei se é
É?
mesmo de tartaruga, mas
Não
dizem
sei,
que
não
sim.
sei. Isto, a nossa comida chinesa e japonesa cá é
É
sempre muito
diferente.
relativa, não é? A comida chinesa e
Sim, é muito
japonesa
diferente.
para o português gostar. Claro que existem
Ocidentais, é.
um outro sítio em que talvez seja um pouco
Autêntico, sim.
mais autêntico. Tenho um amigo que é chinês, ele é de Macau, já voltou para Macau, e andei com ele no ensino entre o 5º e o 7º ano, por aí. E ia lá à casa e de vez em quando tomava lá refeições com ele, e pá, não tem nada a ver. Né? Refeições chinesas, aquilo é legume, alface cozida, por exemplo, são coisas diferentes, mas não
Sim.
são crepes, não é galinha frita,
Não,
não é
não.
nada
Eu
disso.
nunca comi um crepe na China, nunca.
Exato. Aquilo é um bocado uma tradução para nós aqui, de comida chinesa. Mas vale a pena experimentar o original, o genuíno.
Olha, e se alguém quiser saber em Lisboa os melhores restaurantes chineses, siga-me no Instagram e manda-me uma mensagem que eu partilho. Aqueles
É
que são
isso.
mesmo autênticos.
Está aqui uma vossa advisor de culinária chinesa,
Sim.
em cozinha chinesa, aliás, em Lisboa. Se quiserem, já sabem, aqui falem com a Lady Di, da página My Fire Project. E já agora que estamos a
Isso
chegar aqui ao
mesmo.
final, aproveito para te perguntar onde é que as pessoas podem entrar na prática em contacto contigo. Tens a página do Instagram, não é? Qual é que é o teu handle? E depois coloco aqui nas notas do
Sim.
podcast.
É My Fire Project, se procurarem vão chegar até mim, podem contactar-me por mensagem, acho que é a forma mais fácil de falar comigo. E convido-vos também a verem o meu blog, myfireproject.pt.
Depois coloco aqui os links no, nas notas do podcast. E agora aproveito para perguntar, agora faço aqui uma pausa, se queres que ou não, que é se alguma vez vamos conhecer aqui a autora, e ao cara, e a autora, e o nome da autora aqui nas redes sociais, ou se isso é um mistério para desvendar lá mais para a frente.
Eu não digo nunca, para já não, porque confesso que o meu desconforto em revelar é porque falo muito do meu net worth e de até quanto, se calhar, não tanto quanto é que eu ganho, mas muita informação sobre dinheiro que gostaria que a minha entidade empregadora não conhecesse. É mais por aí. Enfim, talvez um dia, se eu trabalhar por conta própria, eu me sinta mais à vontade para partilhar.
Não é se, mas quando, não
Ou
é?
quando?
Quando?
Sim.
Olha, obrigado
Sim.
pelas tuas partilhas aqui no podcast. Acredito que a mim enriqueceram saber das tuas experiências. Acredito que outros ouvintes também. Acompanhem a Lady Di no canal My Fire Project, no Instagram e no blog, um blog único. E recomendo que vejam, que leiam pelo menos o artigo em que eu apareço. Agora aqui a ser.
Exato, ela é um ótimo
Ouvi
artigo
dizer que há lá
também
um artigo
espreitar.
sobre investimento imobiliário.
Exatamente.
E obrigado a todos por assistir, por terem assistido ao episódio. Nós vemos no próximo e até lá.
Obrigada.